Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 6. Cautelas cruciais para o relacionamento com as riquezas. Tópico, F. O engano das riquezas associado ao comércio de almas, da palavra de Deus e de cristãos, parte 3. Por último, ainda quanto ao engano das riquezas associado ao comércio que comentamos nos dois tópicos anteriores, há ainda um terceiro ponto da atuação deste comércio corrompido que gostaríamos de observar. O qual nos mostra que o comércio associado ao engano das riquezas, em seu afã de se beneficiar daquilo que procede de Deus e que não lhe é devido comercializar, ainda ousa tentar ir mais além do que o comércio impróprio de almas em geral e da palavra de Deus. Assim, além do comércio associado ao engano das riquezas tentar comercializar almas em geral, a palavra de Deus ou o meio de entrega da palavra do Senhor, algumas pessoas que fazem uso dele ainda almejam transformar os próprios cristãos, os filhos de Deus, em mercadoria do seu rol de produtos ao tentarem se fazer seus mestres, líderes ou guias. Um aspecto objetivamente exposto no seguinte texto das Escrituras e para o qual, infelizmente, muitas pessoas que pensam estar servindo a Deus não dão a devida atenção. 2 Pedro 2, 1-3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Neste último texto citado acima, é interessante notar que Pedro está escrevendo a sua carta a cristãos e não aos descrentes. E ele os alerta para o fato de que surgirão falsos mestres que também se intitularão como mestres para os cristãos, mas os quais têm em mente transformar os próprios cristãos, aos quais dizem querer ensinar, em objetos de seu comércio. Outro aspecto que gostaríamos de destacar aqui, é que esta conduta corrompida dos falsos mestres, que querem fazer dos cristãos objetos do seu comércio, não é algo que ocorreu exclusivamente em relação aos cristãos do primeiro século e que depois foi extirpado do mundo pelo fato de Pedro ter escrito as referidas palavras de exortação sobre o tema. Assim como o comércio em geral não foi extinto nos dias de Pedro e continua ativo nos dias atuais tanto nas formas adequadas como nas formas inadequadas, assim também as atuações perversas dos falsos mestres que querem fazer de cristãos os seus objetos de comércio não foram extintas na antiguidade. Este mal perdura pelos séculos e visita todas as gerações, cabendo às pessoas em cada geração estarem atentas para não se deixarem envolver pelas artimanhas e palavras sutis deste tipo de mestres. Em vários pontos, as Escrituras nos alertam de que existem pessoas no mundo que estão dissociadas da verdade ensinada pelo Senhor e que pensam que a piedade pode servir-lhes de fonte de lucro. E estes, ao avançarem sob este conceito distorcido, começam mercadejando a palavra de Deus, mas, por fim, querem ter a vida de piedade e os próprios cristãos como seus produtos de lucro, passando, por isto, a ensinar o que provém de mentes pervertidas e que não atuam segundo as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, conforme o seguinte texto também nos alerta. 1 Timóteo 6, 3-5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Apartai-vos dos tais. Nos diversos temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, nos referimos algumas vezes a este tipo de piedade corrompida e falsa como uma piedade gananciosa, a qual, na realidade, não é uma piedade ou devoção verdadeiramente voltada à verdade e à vontade do Pai Celestial, mas voltada para os interesses pessoais e carnais daqueles que nelas se envolvem. E mais especificamente, a suposição que alguns fazem de que eles podem obter lucros gananciosos com a piedade se encontra abordado mais amplamente sob o tema O Outro Evangelho. Por isto, neste tópico, procuraremos abordar somente alguns complementos mais direcionados aos aspectos associados à ação dos falsos mestres com relação à expressão específica de tentarem usar as pessoas que creem em Deus como objetos de seu comércio ou meios para alcançarem seus objetivos gananciosos. No texto mencionado de 2 Coríntios 11, também vimos que os mercadores da palavra podem tornar-se tão atrevidos ao ponto de objetivarem sujeitarem as pessoas aos seus domínios para que, além do comércio da palavra, lucrem por meio daqueles que lhe estão sujeitos, tornando-se ousados ao ponto de buscarem emboscar aos que chamam de seus irmãos em suas redes e áreas de controle para aumentarem os seus ganhos. Assim, aqueles que querem tornar os seus semelhantes em seus objetos de comércio, por meio de seus ensinos que alegam ser sobre a vida cristã, também são aqueles que propõem alianças, acordos e toda a sorte de estratégias para que as pessoas se mantenham unidas de alguma forma econômica com eles e, muitas vezes, sob a bandeira de estarem unidos sob um mesmo propósito ou visão de fé. Aqueles que querem fazer dos seus semelhantes os seus objetos de comércio por meio de seus ensinos que supostamente são sobre a vida cristã, tornam-se atrevidos ao ponto de anelarem obter lucros, de cada indivíduo, 2, do coletivo que constituem e, 3, até das estatísticas numéricas que as pessoas possam representar para as suas divulgações e ações de marketing. E isto se dá porque quanto mais pessoas os falsos guias tiverem sob suas visões ou seus domínios, maior consideram o poder de fazer negócios de cada indivíduo, mas também dos potenciais que há no ajuntamento destas pessoas e do que significa tê-las em submissão em grandes escalas ou quantidades. Estes mestres falsos aos quais Pedro se refere, equiparados aos profetas falsos da antiguidade, apresentam-se a si próprios como os representantes dos interesses daqueles que lhes estão sujeitos, chegando, inclusive, ao ponto de se oferecerem como humildes mediadores entre as pessoas e Deus. Entretanto, o alvo destes mestres, líderes, guias, pastores ou sacerdotes é o trono da congregação, o ponto de dominação sobre os demais, os lugares mais elevados entre os que chamam de seus irmãos, a primazia sobre os seus semelhantes, pois é nestas posições que visualizam poder obter os maiores lucros sobre aqueles que denominam de seus irmãos e a quem se oferecem para os servirem como os seus guias ou a sua cobertura espiritual. Em sua altivez e avidez pelos ganhos, alguns falsos mestres chegam a se equiparar ao que nos é descrito por Deus, por meio do profeta Isaías, sobre o soberbo rei da Babilônia, conforme segue abaixo. Isaías 14, 13 até 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, por sua vez, os falsos mestres ou guias que buscam se assentarem acima daqueles que eles dizem ser os seus irmãos de fé, se opõem diretamente às palavras do Senhor Jesus Cristo e às palavras de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo, ao qual o Pai Celestial estabeleceu como sendo o único digno de ser o mestre e cabeça daqueles que vivem pela graça mediante fé em Deus, bem como o único mediador entre todos os homens e Deus, conforme segue. Mateus 23, 8 até 10. Vós, Porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, mestres ou líderes, porque um só é vosso guia, o Cristo. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Portanto, aqueles que pensam que podem ser mestres, guias, líderes ou sacerdotes de seus supostos irmãos e querem fazer dos cristãos os seus itens de comércio, veem, entre outras, as seguintes possibilidades de ganho comercial a partir daqueles que dizem querer ensinar. 1. A participação nas bênçãos materiais que os denominados irmãos alcançam, pois estabelecem regras de participação nas colheitas e rendas dos irmãos, fazendo com que os denominados irmãos pensem que as dádivas que eles alcançam somente lhes sobrevêm porque estão sujeitos aos mestres, guias, líderes ou sacerdotes que alegam lhes ensinar. Ou seja, sutilmente os mestres falsos ensinam que uma parcela dos bens e das rendas dos irmãos também pertencem a estes guias. 2. A participação nos recursos daqueles que denominam de irmãos por vê-los como os seus clientes a quem oferecem os mais variados produtos das suas ações apresentadas aos outros como piedade, mas agravado do aspecto de que ainda ensinam aos seus seguidores que devem ser obedientes e sujeitos a tudo o que os seus líderes proferem. Ou seja, ao verem os denominados irmãos como clientes, os falsos mestres veem a possibilidade de coagi-los a adquirirem os seus serviços e produtos. Pois os ensinam a serem clientes sem a possibilidade de questionarem e rejeitarem os produtos que lhes são apresentados uma vez que, anteriormente e sutilmente, também já os colocaram sob a bandeira de serem rebeldes às autoridades superiores se não acatarem ou não comprarem o que lhes é oferecido pelos mestres, líderes ou sacerdotes que os lideram. 3. A participação nos ganhos que podem obter a partir da contagem dos denominados membros dos seus grupos como números nas suas estatísticas, com as quais negociam favores, privilégios e direitos em nome de muitos, mas cujo acesso aos lucros mais expressivos, na prática, sempre é para alguns poucos que se elevam acima dos outros. Assim, começando pelo primeiro grupo de ganhos objetivados exposto no parágrafo anterior, vemos que os mestres falsos garimpam as escrituras de Deus para encontrarem as palavras que convençam os seus ouvintes o quanto é importante para estes investirem em seus mentores e nas visões ou causas que estes propõem. Estes mestres inclusive fisgam muitos indivíduos na própria cobiça das pessoas que lhes dão ouvidos. Escolhem palavras pelas quais prometem bênçãos aos indivíduos do povo se estes tão somente participarem nos projetos que lhes apresentam e, ainda, se os indivíduos do povo os adotarem como os alvos para os quais direcionam as suas ofertas, dízimos e sacrifícios de recursos e tempo. Infelizmente, muitos outros também são fisgados pelos falsos mestres por causa da sede e da fome que têm da palavra de Deus e da necessidade de comunhão que apresentam. Aspectos que estes falsos mestres também usam para dizer que propagam o verdadeiro evangelho e o ensino de Deus, não ensinando, porém, aos seus ouvintes, que na realidade estão expondo um outro evangelho. Ou seja, apresentam uma mensagem por meio da qual misturam partes da palavra de Deus que se aplicam a um cristão com partes da lei de Moisés, acrescido, ainda, de interpretações ao bel prazer dos falsos mestres e até de espírito malignos para justificarem o comércio que realizam. Em uma de suas estratégias, os mestres ou guias comerciantes chegam a ensinar ao povo a não ajudar os necessitados diretamente e em secreto como o Senhor Jesus Cristo nos instruiu a fazer. Pelo contrário, ensinam o povo a fazer este tipo de ajuda por meio deles, os mestres, guias, pastores ou sacerdotes, e das suas visões, pois estes mestres alegam ter mais sabedoria em aplicar os recursos em consonância com o reino de Deus do que aqueles que denominam de cristãos leigos ou simples. Desta forma, os mestres religiosos comerciantes chegam a se apresentarem como agentes especiais de Deus para acumularem riquezas em nome de outros para repassá-las a outros, mas também o fazem com a cobrança de altas e variadas taxas para fazerem estes serviços. Alguns destes mestres em referência acima inclusive chegam a se autonominarem como solos férteis e dignos de receberem as sementes financeiras do povo para que eles as cultivem em nome do povo e as façam crescer. Assim, é um absurdo a que ponto podem chegar. Outro ponto interessante a ser observado em relação a estes últimos aspectos, e ao mesmo tempo muito triste, é que os mestres que são similares aos profetas e sacerdotes falsos do passado são ousados em tomar as sementes do povo, mas na prática nunca entregam as colheitas dos seus lucros ao povo. Em vez disso, dizem ao povo que Deus as concederá a eles. Aquele que conhece a história de José no Egito sabe que ele, no tempo apropriado, devolveu as sementes guardadas nos celeiros às pessoas para que os próprios indivíduos do povo semeassem as sementes e colhessem as suas colheitas, e não assumiu a semeadura e a colheita em nome do povo. Ainda outro aspecto que chama a atenção em relação aos mestres receptores das sementes do povo é que eles, geralmente, somente querem as sementes econômicas e desembaraçadas de vínculos problemáticos e as quais nem precisam plantar e cultivar para que cresçam, pois quando as recebem em espécie monetária, já as têm transformadas naquilo que tanto ambicionam. Além disso, por desconhecimento do Evangelho de Cristo ou por ganância e resistência à verdade, os religiosos mestres comerciantes podem chegar ao ponto de tentar ressuscitar quaisquer trechos bíblicos de arrecadação de recursos, mesmo os que nunca foram e que jamais deveriam, de forma alguma, ser aplicados aos cristãos. Debaixo do conceito inadequado de que a arrecadação de fundos para as suas instituições é lícita e demonstra devoção a Deus, os mestres, guias ou sacerdotes comerciantes distorcem a aplicação das escrituras sobre riquezas e que partes delas foram dirigidas a grupos específicos na história humana. Em suas tentativas de persuadir aos outros, ensinam descabidamente que as escrituras direcionadas expressamente a alguns grupos no passado se aplicam a todas as gerações e a todas as pessoas cristãs em cada geração. Por exemplo, dentre estas condutas, os mestres, guias ou líderes gananciosos ressuscitam o dízimo aos levitas que foi expressamente instaurado para ser aplicado aos ministros da Ordem de Arão, tentando propor que este dízimo também devesse ser praticado pelos próprios cristãos que jamais foram chamados por Deus para ter alguma relação com esta ordem sacerdotal antiga e considerada revogada e obsoleta pelo Senhor. Por outro lado, é interessante observar que não há, da parte dos mestres comerciantes, o mesmo zelo por ressuscitarem as obrigações e serviços que eram atribuídas àqueles que recebiam o dízimo. Nas suas exigências dos dízimos, ou vários outros tipos de ofertas, os mestres ou guias comerciantes argumentam as exigências da lei e abordam com ameaças as consequências que o seu descumprimento pode causar às pessoas que lhes estão sujeitas. Porém, nas obrigações e serviços que a mesma lei atribui àqueles que recebem o dízimo, eles alegam que os ministros de Cristo estão no tempo da graça e não precisam cumprir a lei dos levitas. Os mestres religiosos comerciantes chegam a ser tão avarentos que ensinam a obrigação da lei de Moisés sobre o dízimo, ou a voluntariedade obrigatória do povo dar o dízimo, como sutilmente gostam de chamá-lo, mas simplesmente suprimem os aspectos sobre o dízimo na mesma lei de Moisés que previam a distribuição compartilhada do dízimo arrecado também para as viúvas, órfãos e estrangeiros pobres. Além de se denominarem mestres, líderes, pastores, pais espirituais, sacerdotes, profetas ou apóstolos em contrariedade direta à instrução do Senhor Jesus Cristo, os mestres comerciantes apresentam uma palavra transtornada a tal ponto em que aqueles que antigamente, pela lei de Moisés, deveriam receber partes do dízimo arrecadado, passam a ser enquadrados em seus ensinos vis juntamente com aqueles que teriam a obrigação de pagar o dízimo. A viúva, o órfão e o estrangeiro pobre, que no tempo da lei de Moisés eram recebedores de parte do dízimo, passam a ser ensinados pelos mestres comerciantes que eles, mesmo em suas dificuldades econômicas, são agora igualmente obrigados ou devem ser voluntários a dar o dízimo inclusive de suas pequenas rendas. Assim, os falsos mestres procuram distorcer as Escrituras para uma aplicação ainda mais dura do que era a antiga exigência do cumprimento da lei de Moisés, a qual já era um fardo pesado e que ninguém conseguia cumprir. E por que, então, estes mestres falsos que usam da lei de Moisés para justificarem suas arrecadações de recursos alheios descartam a aposentadoria compulsória dos levitas aos 50 anos de idade, cuja instrução de aplicação é registrada na mesma lei que instituiu o dízimo para aqueles que estavam debaixo desta lei? Porque não atendem a este requisito da lei de Moisés que exige que se aposentem aos 50 anos de idade e se retirem do serviço e, consequente, do recebimento do dízimo? Conforme Números 8, 24 até 26. Adicionalmente, outro aspecto que os mestres comerciantes não ensinam ao povo que se sujeita a eles, refere-se ao fato de que nem mesmo na lei de Moisés o dízimo recaía sobre a renda de trabalhadores ou de transações comerciais, pois mesmo na já obsoleta lei de Moisés, o dízimo somente incidia sobre o que era colhido do fruto da terra e sobre o incremento dos animais. Desta forma, além de ensinarem uma lei que não é aplicável em nenhum aspecto à nova aliança em Cristo, os mestres comerciantes ainda a ensinam de forma distorcida ou corrompida e ajustada ou aumentada aos seus interesses perversos. Entendemos que ainda convém observar aqui, que nem sempre quem está ensinando estes princípios distorcidos é a fonte destes ensinos corrompidos. Em alguns casos, alguém pode tê-los recebido por ensino ou por herança cultural e até pensar que está agindo corretamente. E de fato, pode haver pessoas que repassem os princípios distorcidos por um tempo sem má intenção no coração, mas a procedência deles continua sendo dolosa e derivada de mestres que deixaram pensamentos e rastros de ensino com intuito de ganho comercial sobre os cristãos. Portanto, a estes que ensinam o erro porque isto lhes foi ensinado, mas que amam verdadeiramente a palavra de Deus, cabe o arrependimento e a mudança de atitudes com brevidade e tão logo eles tenham seu entendimento iluminado pelo Senhor. E continuando ainda, há alguns dos mestres comerciantes, incansáveis nos seus intentos de transformarem aqueles que ensinam em seus objetos de comércio e ganho para si mesmos, que se elevam e tornam-se ousados em pedir ainda um número inumerável de outras ofertas, além dos dízimos que já querem impingir sobre aqueles que já nem debaixo da lei de Moisés deveriam estar. Ao abordarem aos outros com as palavras ofertas especiais, os mestres comerciantes procuram evitar o uso de termos como obrigação e exigência de lei, e procuram substituir a expressão pagar o dízimo pela ideia do dízimo voluntário ou de ofertas de generosidade. Entretanto, ou embora pronunciam que estão ensinando ações voluntárias, se as pessoas que estão sujeitas aos mestres comerciantes não atendem aos apelos denominados de doações voluntárias, estes mestres lançam palavras de ameaças sobre os seus discípulos com o intuito de coagi-los, dizendo inclusive que maldições ou dissabores podem recair repentinamente sobre as suas vidas. E isto já não sendo suficientemente triste, quanto mais os mestres comerciantes ficam entregues à avidez de fazer dos irmãos seus objetos de comércio, mais crescem na criatividade de seus apelos vis e mais crescem na ousadia de apresentá-los a outros. Assim, não bastando o apelo aos dízimos, que nunca foram devidos a um cristão, não bastando as ofertas especiais da lei de Moisés que já não são aplicáveis após a oferta perfeita do sangue de Cristo na cruz do Calvário, os mestres comerciantes ainda chegam ao ponto de pedirem as denominadas ofertas das primícias diretamente para si mesmos. Chegando às vias mais vis e contrárias a Cristo para extorquirem aqueles que alegam ensinar e guiar para o que supostamente lhes seria bom. Aquele que chega a estudar a lei de Moisés com mais detalhes, poderá ver que a base das ofertas de primícias era um pouco de pão e de vinho. Ou seja, uma figura, uma sombra, que aponta para a comunhão do cristão com Cristo. A comunhão que tem por referência o corpo partido de Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Entretanto, por causa de suas ganâncias, os mestres comerciantes, ousados em proferirem a mentira e o engano, chegam a ensinar a substituição de Cristo, sua obra na cruz, seu corpo partido, seu sangue derramado e a ceia de comunhão com Cristo por ofertas em dinheiro a serem dadas a eles. E com este ensino, tentam banalizar e corromper o mais sagrado sacrifício realizado em todos os séculos e em todos os tempos da existência humana. Cristo é as primícias do Pai Celestial, e nós somos as primícias de Cristo. E a simples e direta comunhão entre um cristão e Cristo, e por meio dele com o Pai Celestial, é a verdadeira e eterna oferta de primícias que um cristão é chamado a praticar continuamente em sua vida. E o Pai Celestial não quer o dinheiro e os bens das pessoas. O Pai Celestial quer a comunhão em humildade de cada pessoa com Cristo e, por meio de Cristo, a comunhão com o próprio Pai Celestial. 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Tiago 1, 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Os próprios cristãos e as suas vidas são as primícias da criação de Deus, e não os seus bens materiais. Entretanto, ensinar isto não dá o lucro ganancioso almejado pelos mestres comerciantes que querem fazer dos cristãos um meio de comércio para si mesmos. E ao intentarem transformar os cristãos em objetos do seu comércio, os mestres comerciantes querem transformar as primícias de Deus, que é Cristo, os cristãos e a comunhão entre eles em bens e riquezas materiais como agentes que lhes permitam enriquecerem suas ganâncias em função das riquezas alheias. Notemos mais uma vez que Cristo é o fim lei de Moisés, ou qualquer outra que siga princípios similares, para todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Porém, os mestres comerciantes resistem àquilo que o Pai Celestial fez em favor de toda a humanidade, pois não querem abrir mão de usar inapropriadamente da lei de Moisés e o que associam a ela para manipular aqueles que se sujeitam a eles. Aspecto abordado amplamente no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Destacamos aqui, então, que Cristo não é um ajuste da lei de Moisés. Ele não é uma reforma desta lei. Cristo também não é o espírito da lei que capacita as pessoas para o cumprir da lei. Não, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Entretanto, Conforme já mencionamos mais de uma vez acima, se há vendedores conseguindo realizar os seus comércios injustos e corrompidos é porque também há compradores e aqueles que aceitam as propostas dos vendedores. Já vimos anteriormente na carta de Paulo a Timóteo que também há ouvintes que se acercam de mestres ou pregadores corrompidos. E o fazem pelo fato destes dizerem o que agrada aos ouvidos dos ouvintes e aquilo que soa de acordo com o que querem ser ensinados ou com aquilo que querem ouvir. Desta forma, as pessoas que oferecem seus ouvidos para que os mestres comerciantes tenham público para ouvi-los também patrocinam o crescimento das palavras e ensinos distorcidos que anunciam. O povo que ouve os mestres religiosos comerciantes, muitas vezes, o faz porque veem nos ensinos deles uma proposta que lhes interessa de uma ou de outra forma. E uma das razões pelas quais alguns cristãos voltam a se sujeitar a algumas partes financeiras da lei de Moisés, mesmo está já sendo caduca, está no fato de que alguns também colocam indevidamente os olhos em algo que estes falsos mestres lhes oferecem. Por isto, os mestres comerciantes oferecem algo ao povo que cria uma disposição nos indivíduos do povo a darem expressivas sumas dos seus recursos a estes mestres porque também acreditam nas promessas que estes lhes fazem. Quando um mestre comerciante se propõe a receber ofertas regulares similares aos dízimos e às ofertas da lei de Moisés, ele está indiretamente, ou alguns diretamente, dando a entender que ele é um sacerdote ou levita humildemente a serviço do povo de Deus. Porém, é por causa da promessa de serem abençoados se derem seus dízimos e ofertas que muitos do povo são fisgadas a darem os seus recursos aos mestres, líderes, pastores ou sacerdotes aqui em referência, ou qualquer que seja o título que utilizam. Em última análise, aqueles que dão espaço para os mestres comerciantes crescerem nos seus ensinos corrompidos são as pessoas que lhes emprestam os ouvidos para ouvi-los e lhes dão as ofertas de recursos que lhes pedem ou que usam dos produtos e serviços que eles lhes apresentam em troca de retornos econômicos. Assim, entre os indivíduos do povo sujeito a mestres falsos, também há aqueles que têm em elevado valor a ideia de que os seus semelhantes ou mestres os representem diante de Deus e que estes cuidem da espiritualidade de suas vidas. Isto, porém, conforme também já mencionado anteriormente, não é possível de ser realizado, pois Cristo é o único mediador estabelecido pelo Pai Celestial entre Deus e todas as pessoas. Em Cristo, o relacionamento e a comunhão, acima de tudo e antes de tudo, são pessoais e individuais com o Senhor. E ninguém é autorizado por Deus a fazê-lo por outros, muito menos cobrar qualquer tipo de ofertas e dízimos em troca, pois em Cristo, não são aceitos nem mediadores mortos e nem mediadores vivos. Além disso, muitas pessoas que se dizem cristãs discutem se a exigência da prática dos dízimos se aplica a um cristão ou não. Porém, o ponto central para os cristãos em relação à lei de Moisés não é a remoção ou não dos dízimos ou das ofertas descritas lei. Um ponto crucial para os cristãos em relação à lei de Moisés é que eles não são chamados a se sujeitarem a qualquer parte desta lei ou similares a ela. Por exemplo, se considerarmos que na primeira aliança havia mediadores para representarem as pessoas diante de Deus e que os dízimos e ofertas eram para serem direcionadas para estes mediadores por causa deste serviço que prestavam, esta prática de dízimos e ofertas também passou a ser totalmente desnecessária visto que, acima destas práticas, já foi removida toda a validade destes mediadores e dos seus serviços. Assim, o dízimo e as ofertas aos levitas e sacerdotes humanos deixaram de ser autorizado porque a autorização do próprio serviço dos levitas e sacerdotes humanos for revogado diante de Deus. Ou seja, se são removidos os aspectos pelos quais as ofertas e dízimos eram dadas, também fica automaticamente removida a necessidade de continuar realizando as ofertas e os dízimos. Juntamente com a revogação da lei de Moisés diante de Deus, também foi removida qualquer necessidade de serviços sacerdotais e levíticos que várias pessoas faziam na antiguidade em nome dos seus semelhantes, não havendo também mais nenhuma razão para que se continue a sustentar, com ofertas e dízimos, as pessoas que realizam este tipo de serviço. Desta forma, nenhum cristão é chamado a praticar o dízimo ou qualquer outra oferta segundo a lei de Moisés, pois a remoção da prática dos dízimos é uma consequência da remoção dos agentes mediadores entre Deus e os homens que haviam sob a lei revogada. E, mais uma vez, se não há mais mediadores entre Deus e os homens, também não há mais a necessidade de ofertas dirigidas a eles. Um ponto crucial para todo cristão em relação à lei de Moisés não é ele deixar ou não deixar de dar o dízimo, mas é abandonar a ideia e a prática de contribuir de qualquer forma com mediadores que recebem o dízimo e ofertas, pois estes, após a disponibilização da nova aliança, não têm nenhuma autorização do Senhor para continuarem a realizar tais tipos de serviços ou ministérios. Em outras palavras, se o item maior, que é a razão do menor existir, é removido, automaticamente também o menor ou auxiliar fica sem sentido. Por outro lado, também não basta querer remover o menor e continuar sujeito ao maior, pois uma vez que toda a lei que contempla os dois aspectos em questão é revogada, todos os aspectos da lei também perdem a razão de serem seguidos. Por causa disto também, um dos maiores problemas que os mestres comerciantes causam não é os recursos materiais que tomam daqueles que ensinam, mas a cobertura espiritual e serviços que oferecem e que são contrários à fé cristã, pois por meio destas proposições, levam aqueles aos quais ensinam a não praticarem o desenvolvimento da salvação que do céu é oferecida a todas as pessoas. Pior do que tomar os recursos materiais das pessoas é a atrofia no relacionamento direto das pessoas com Deus que é produzida pelos mestres religiosos comerciantes e por meio daquilo que propõem e ensinam aqueles que se submetem a eles. Além disso, muitos dos mestres comerciantes têm em elevado valor falar sobre a cobertura espiritual que eles têm a oferecer, mas eles mesmos são os primeiros a não se sujeitarem a nenhuma cobertura espiritual. Oferecem-se para ser o que não podem ser de fato, e eles mesmos não querem o próprio remédio que comercializam. Os mestres que se dizem cristãos e querem subjugar os seus semelhantes a si também são aqueles que simplesmente passam de largo ou fingem desconhecer textos como os que seguem exemplificados abaixo. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptas para vos admoestardes uns aos outros. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O conteúdo dos discursos, produtos e serviços de muitos mestres comerciantes é que todos se sujeitem a eles, mas onde eles mesmos não precisam ser sujeitos a ninguém. Exigem o que não estão dispostos a fazer em suas próprias vidas, equiparando-se com ou revelando-se como aqueles expostos nas seguintes palavras do Senhor Jesus. Mateus 23, 4-7. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Quando alguém ensina que as pessoas precisam de cobertura espiritual de outros homens ou mulheres, mas não a pratica para si mesmo, ele está dizendo que os outros são inferiores a ele e que ele é superior aos outros, o que na vida cristã é um absurdo, é um serviço falso que está sendo oferecido, pois o Senhor Jesus Cristo disse que isto é inadmissível entre aqueles que nele creem, uma vez que são todos igualmente irmãos e irmãs da mesma família de Deus. Conforme Mateus 23, 3 até 12. Uma pessoa querer ser cobertura espiritual de outra é como se uma telha de barro quisesse ser posta em cima de outra telha de barro para dar cobertura a esta segunda, dizendo ainda que toda telha precisa de cobertura, mas que ela, também sendo telha, não precisa, o que não faz sentido algum. E isto ainda se agrava quando querem criar uma hierarquia de coberturas, pirâmide de líderes sobre o povo, pois seria como se as telhas de barro fossem empilhadas umas sobre outras em um telhado, porque as telhas inferiores precisam de cobertura de telhas superiores, algo que ninguém em saudável consciência faria. Isaías 30, 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Portanto, os mestres comerciantes já deveriam ser rejeitados pelos itens falsos que eles oferecem, antes mesmo de serem rejeitados pelos valores que intentam cobrar ou tomar dos outros. Quando os mestres comerciantes oferecem os seus produtos, já deveriam ser detectados e rejeitados, independentemente dos preços que associam aos seus serviços, pois algo que é falso continua sendo falso mesmo se for oferecido de forma muito cara, muito barata ou até de graça. Um cristão deveria rejeitar todo falso ensino já pelo fato de ser falso e não somente por causa do preço que é associado a ele, embora a tentativa de cobrança gananciosa e indevida evidencie ainda mais os intentos dos falsos mestres comerciantes. Assim, a manutenção da prática do dízimo e das ofertas da lei de Moisés ou similares não é uma opção viável a um cristão, pois esta prática é, antes de tudo, um retorno ao tipo de sacerdócio proposto pela mesma lei, o que também leva à obrigatoriedade de seguir toda a lei de Moisés ou similares a ela. Hebreus 7, 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E se um cristão quiser insistir na prática da entrega do dízimo ou as ofertas da lei de Moisés às pessoas que se dizem ministros de Deus equiparados a sacerdotes ou levitas, ele inclusive está promovendo e oferecendo patrocínio para as pessoas retornarem à sujeição à lei de Moisés ou similares a ela. A lei por meio da qual Cristo morreu para nos livrar do jugo da escravidão que ela causa sobre aqueles que se sujeitam a ela. Diante disso, tentar reinstituir a prática regular do dízimo ou das ofertas da lei levítica para obreiros religiosos é como se os cristãos tivessem também que retornar à prática da circuncisão e, por consequência, retornar à prática de toda a lei. Esta prática, porém, afasta os cristãos da graça de Cristo, lembrando que a adoção de cobertura espiritual humana, mesmo que não seja cobrado o dízimo, também leva aos mesmos efeitos, pois, novamente, se um item da lei for adotado, os outros também tornam-se automaticamente obrigatórios. Gálatas 5, 1-9. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 3, 10-11. Todos quantos, pois, são das obras da lei e estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Destacamos aqui, então, ainda em outras palavras, que um cristão deveria estar continuamente atento para não inclinar o seu coração àquilo que Deus já declarou obsoleto, pois o discernimento da atuação do bem, mas também do mal é um papel crucial da condição de novidade de vida que uma pessoa passa a ter em Cristo. O discernimento pela comunhão com Cristo deve ser um alvo contínuo do cristão, pois muitos mestres comerciantes podem ser muito persuasivos em seus ensinos com os quais querem atrair pessoas que lhes sirvam e que lhes sejam sujeitas. E ainda, porque os mestres comerciantes têm como um dos seus principais alvos impedir as pessoas de obedecerem à liberdade da verdade em Cristo, pois por mais que este tipo de instrutores, em seus ensinos, aleguem estarem conduzindo as pessoas à comunhão com Cristo, eles se opõem à liberdade que o Senhor concede àqueles que se achegam a Ele. Os mestres associados ao enganoso comércio religioso também fazem parte daqueles que atraem as pessoas a almejarem o reino de Deus, mas nem eles mesmos entram e nem deixam os outros entrarem nele. Conforme Mateus 23, 13. E retornando mais uma vez à questão do dízimo, por ele ser um tema tão intensamente utilizado pelos mestres ou líderes comerciantes que querem usar dos cristãos como seus objetos de comércio, vemos que no mundo, há uma série de ensinos que querem dar sustentação à ideia do dízimo sob o argumento que Abraão também não estava debaixo da lei e ainda assim deu o dízimo. Nas suas afirmações, porém, não consideram que Abraão, que não estava debaixo da lei, também foi circuncidado sem estar debaixo da lei e nem por isto os cristãos passaram a ter a exigência de terem que se circuncidarem depois do fim da lei de Moisés em Cristo Jesus. Além disso, Abraão nunca foi um dizimista regular. Ele deu o dízimo uma só vez ou única vez. E ele o fez em uma ocasião com um significado todo especial, fazendo-o diante do sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que veio ao seu encontro. Abraão nunca deu dízimo a homens comuns com a função de mediadores. Aspecto abordado amplamente nos capítulos sobre quem era Melquisedeque do tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Cristo é o único sumo sacerdote celestial, eterno e mediador entre Deus e os seres humanos. E ele não repartiu esta vocação com mais nenhuma pessoa antes e nem depois de ele ser revelado ao mundo como o Cristo eterno. Assim, foi isto que Abraão testificou para todas as gerações que haveriam de sucedê-lo. 1 Timóteo 2, 5-6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Hebreus 7, 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 10, 19-23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Em Cristo, não há necessidade de nenhum uso de finanças para sustentar sacerdotes e levitas que supostamente abrem o caminho ou façam alguma intermediação para uma pessoa se achegar à comunhão com Deus, pois a partir da revelação de Cristo ao mundo, conforme mencionamos acima, já não há nenhuma necessidade de sacerdotes, levitas, pastores, líderes ou guias para intermediarem esta comunhão. O que é necessário a um cristão para a comunhão com Cristo é concedido a ele pela graça de Deus e pela fé pessoal no Senhor, e a qual ocorre, antes de mais nada, no coração daquele que recebe ao Senhor em sua vida. Desta forma, a vida fundamentada na graça de Deus, mediante a fé no Senhor, não se agrada dos mestres que veem os seus adeptos por meio dos olhos dos seus objetivos comerciais. Pelo contrário, ela se aparta daqueles que procuram manter as pessoas afastadas da liberdade em Cristo para mantê-las vinculadas aos ensinos corrompidos que lhes apresentam sob a alegação de estarem anunciando a palavra de Deus. Ela se distancia daqueles que agem como os falsos profetas da antiguidade que similarmente procuravam, por palavras fingidas, afastar as pessoas de Deus. O Evangelho da liberdade em Cristo Jesus também é o Evangelho que é concedido livremente ou pela graça de Deus, motivo pelo qual os mestres comerciantes tentam corrompê-lo, pois não veem os seus interesses cobiçosos atendidos na simplicidade da oferta de Deus. Assim, o evangelho que os mestres comerciantes pregam já não é o evangelho do Senhor, mas versões deturpadas e falseadas da verdade e da bondade de Deus. Portanto, o verdadeiro evangelho, o qual o Senhor Jesus Cristo nos garantiu que será pregado antes do fim dos tempos do mundo presente, não foi concedido do céu para servir de instrumento para extorquir pessoas ou para vê-las como objetos de comércio. Mais uma razão pela qual o Senhor tão explicitamente convoca os cristãos a buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e para não se apartarem da comunhão pessoal com o Espírito do Senhor que habita em seus corações. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Relembramos, então, mais uma vez aqui, que se o leitor almejar conhecer mais sobre a prática única do dízimo por Abraão, e que nunca mais precisou ser repetida nem por Abraão e por ninguém mais, o cumprimento da lei de Moisés por Cristo, a revogação da ordem de Arão e de todos os itens desta lei a partir da crucificação e ressurreição de Cristo. E ainda, a oferta do Evangelho da Nova Aliança a todos e no qual estão os princípios que deveriam reger a vida do cristão, sugerimos a leitura ou releitura dos seguintes temas que anteriormente já disponibilizamos também no ensino sistêmico sobre a vida cristã: o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o qual aborda amplamente o fim da Ordem de Arão pela introdução da Ordem de Cristo. O outro Evangelho, o qual aborda também a piedade gananciosa. E aqui, apesar de já termos abordado o presente tópico extensamente, entendemos que precisamos avançar ainda para o segundo e o terceiro grupos de ganhos objetivados pelos mestres comerciantes que mencionamos em sua parte inicial. Assim, avançando para o segundo grupo de ganhos objetivados pelos mestres que querem fazer dos cristãos seus itens de comércio, podemos notar que estes mestres procuram objetivamente anular o senso de discernimento e de decisão das pessoas. Ou seja, os mestres comerciantes procuram anular o entendimento das pessoas por meio de ensinos distorcidos para usarem estes ensinos corrompidos como escudos para esconderem os seus reais intentos, conforme Pedro nos alerta no texto que temos adotado como referência neste tópico e o qual repetimos mais uma vez abaixo. 2 Pedro 2, 1 até 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. As escrituras acima nos alertam que os falsos mestres ou doutores introduzem seus intentos por meio de palavras fingidas, com aparência de humildade e com aparência de se importarem com os interesses das pessoas que alegam ensinar, oferecendo a eles mesmos como os conselheiros, consultores, mentors, treinadores, guias ou sacerdotes do povo que lhes está sujeito. E isto, inclusive em assuntos que afetam questões econômicas, fazendo-o, por exemplo, com alegações de que podem tornar as pessoas prósperas em aspectos materiais. Assim, os mestres comerciantes podem chegar ao ponto de se advogarem como os julgadores do que é bom ou não para os irmãos fazerem ou adquirirem, como se Deus lhes tivesse dado uma unção especial para guiarem a vida das outras pessoas nas suas mais diversas decisões que necessitam fazer em suas vidas. Ou seja, a atitude dos mestres comerciantes pode chegar a tomar proporções e adentrar em assuntos da vida dos chamados irmãos dos quais nem o Senhor Jesus Cristo tomou partido quando estava como o Filho do Homem na Terra, conforme exemplificado a seguir. Lucas 12, 13 até 15. E disse um da multidão a Jesus: Mestre, dais a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas o Senhor lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muitos mestres entregues ao ensino corrompido pela ganância, como é típico do comércio em excesso, procuram exibir os êxitos que alegam ter em questões materiais como um meio de publicidade para as pessoas confiarem neles. Entretanto, o problema é que seus discursos, livros ou testemunhos geralmente não contam toda a história das suas vidas e o preço do desvio da verdade que pagam para alcançarem estes seus denominados êxitos ou as suas prosperidades materiais. Eles repetidamente desprezam o alerta de Cristo de que a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui, como acabamos de ver no último texto acima. Os mestres que estão fascinados por ver os seus semelhantes como objetos de comércio também apreciam ter o foco de suas pregações em si mesmos e não em Cristo Jesus como o único Senhor e cabeça daqueles que creem no Senhor. Estes mestres muitas vezes começam com a pregação de Cristo, mas na sequência migram para mensagens sobre os seus êxitos pessoais e materiais, pois como muitas pessoas são movidas pela vista ou pelo que é aparente, isto poderá atrair a muitos que lhes sejam rentáveis e que consumam os seus produtos ou serviços, um ponto para o qual Pedro e Paulo também nos chamam a atenção, conforme segue. Atos 20, 29 até 30. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetraram lobos vorazes, que não pouparam o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. 2 Pedro 2, 2, a. E muitos seguirão as suas dissoluções. Assim, em muitos casos, os falsos mestres apreciam falar de uma posição mais privilegiada e elevada que eles têm em relação ao público a que se dirigem, além do que esta atitude muitas vezes ainda vem acompanhada de uma distorção da palavra autoridade, onde os mestres comerciantes, obviamente, alegam ter autoridade maior que os seus ouvintes. E uma vez que é semeada a ideia que os mestres comerciantes ou falsos têm uma autoridade diferenciada, brotam, logo em seguida, todo o tipo e sorte de controles e imposições dos seus ensinos sobre o povo que alegam ensinar. Em suas oratórias, escritos e ensinos, os mestres falsos apreciam muito afirmar que as pessoas que questionam as suas palavras são pessoas que se levantam contra as autoridades e que são rebeldes por não se sujeitarem a eles e às suas instruções. Porém, também nisto, eles usam da mentira, pois a autoridade que alegam ter de fato não é autoridade reconhecida pelo Senhor e nem tem legitimidade diante da nova aliança em Cristo. Os ensinos sobre a autoridade que os mestres comerciantes apresentam sobre si mesmos, e que tentam impor por manipulações sobre as pessoas que alegam querer bem, mas os veem com olhos de comércio, diferem brutalmente de todo o ensino que o próprio Senhor Jesus Cristo concedeu aos que querem segui-lo e do que as Escrituras consideram ser autoridade. Assunto abordado mais especificamente no tema O Cristão e a Autoridade. A autoridade que os falsos mestres alegam ter são palavras fingidas e de manipulação que almejam levar as pessoas a colocarem de lado um princípio que sempre deveria estar presente e ativo na vida de um cristão, o qual é o discernimento ou o julgamento de todas as coisas e que é pertinente a toda pessoa espiritual. Assunto abordado mais amplamente também no tema A Lei do Entendimento. E a ênfase crescente e indevida sobre o conceito que dá destaque de que alguns cristãos têm autoridade maior e podem se enaltecer sobre os outros cristãos, por sua vez, visa fazer com que o comércio que usa dos irmãos de fé como suas mercadorias ainda cresça para o terceiro grupo de ganhos mencionado no início do presente tópico. Ou seja, neste terceiro aspecto, vemos que muitos mestres religiosos comerciantes ainda objetivam usar a ideia de que uma massa populacional expressiva e as estatísticas de números de pessoas que os seguem ou aderem aos seus intentos representam um grande atrativo para muitos seres humanos e um caminho para a obtenção de ganhos tanto em termos econômicos como de poder. Assim, ter influência sobre grupos expressivos de pessoas tem sido visto por muitos como uma elevada riqueza ou ativo, como alguns gostam de chamá-la. Massas populacionais atraem grandes atenções da sociedade, de governantes e, é claro, de negociadores ou comerciantes. Por isto, muitos são tão atraídos e afoitos em estabelecer dominação sobre elas, lembrando, porém, que isto contraria o que Cristo instruiu para o relacionamento entre aqueles que nele creem e que, por isto, são irmãos de fé no Senhor. Mateus 20, 25 até 28. Então, Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Paulo, o apóstolo de Cristo enviado aos gentios, ao longo dos anos do seu ministério a Cristo, acabou tendo muitos relacionamentos com pessoas em muitos lugares. Entretanto, como servo fiel ao único Senhor sobre todos, Jesus Cristo, Paulo jamais edificou uma cadeia de comandos e centrais de supervisão e dominação das pessoas a quem ele havia pregado o Evangelho. Paulo também nunca atrelou o convívio dos cristãos de uma cidade a outra cidade, no sentido de subordinar um grupo local a outro grupo local. Em vez disso, quando se movia de um lugar para outro, Paulo deixava as pessoas na mão daquele a quem elas realmente pertenciam, a saber, Deus, conforme exemplificado abaixo. Atos 20, 32 até 34. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo não via as pessoas a quem pregava o Evangelho como mercadorias, instrumentos para o seu comércio e como massas humanas em nome de quem poderia vir a obter vantagens comerciais perante as mais diversas esferas da sociedade. Paulo via aqueles que aceitavam a Cristo como seus irmãos no Senhor, igualmente filhos do mesmo Deus a quem ele servia. Paulo tinha a Cristo como o propósito maior do seu ministério, juntamente com o objetivo de apresentar a cada um dos que iam crendo no Evangelho ao único Senhor digno de guiar a vida de cada indivíduo. Colossenses 1, 28 até 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Voltando mais uma vez à lei de Moisés, podemos ver que ela estabelecia classes de pessoas nos serviços religiosos. Entretanto, milhares de anos de história provaram o fracasso total deste sistema, razão que também fez com que este sistema tivesse a sua validade revogada por Deus. Se olharmos também para o livro de Malaquias como um todo, e não somente as partes que interessam aqueles mestres que querem comercializar a piedade, podemos notar a demonstração de que o sistema de classes distintas no serviço religioso nunca funcionou de fato. Um dos motivos pelos quais também Deus anunciou que viria o dia do Sol da Justiça, o qual posteriormente nos foi revelado como sendo o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Paz e Rei da Justiça segundo a ordem de Melquisedeque. Conforme Malaquias 4, 2, Lucas 1, 76 até 79 e todo o livro de Hebreus. Sob a lei de Moisés, durante séculos, ora era o povo que não cumpria com suas obrigações, ora eram os governantes. E quando não era nenhum nem outro, eram as classes de sacerdotes e levitas que se corrompiam na administração dos serviços e bens que lhes eram confiados. Assim, o livro de Malaquias, após mostrar o fracasso do sistema antigo de sacerdotes mediadores, levitas, ofertas e dízimos, profetiza e anuncia a chegada de um novo dia, um novo tempo, preparado pelo Senhor em que todo aquele antiquado sistema seria deixado para trás e no qual cada indivíduo poderia receber toda uma nova maneira de viver e se relacionar com Deus pela graça, mediante a fé, e não mais na caducidade da letra e dos seus inúteis sistemas de sacrifícios e ofertas. E este dia profetizado por Malaquias e tão esperado por aqueles que tinham a sua esperança no Senhor se evidenciou com a vinda de Cristo Jesus em carne ao mundo, continuando até os dias presentes em que o Senhor Jesus está assentado à direita do Pai Celestial como o sumo sacerdote eterno e como a justiça de Deus para todo aquele que nele crê. Aspectos amplamente testemunhados também no livro de Hebreus do qual mostramos mais um texto abaixo. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Este, o Filho de Deus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Por outro lado, ou em contrariedade à nova aliança, e apesar de alegarem serem pregadores da nova aliança, conforme já mencionamos várias vezes acima, os mestres comerciantes procuram restabelecer as classes de distinção de serviço religioso para separarem a si mesmos do povo, pois isto lhes confere poder sobre muitos que se submetem a eles. E, por sua vez, fazem isto para que possam usar aqueles que submetem a eles nos seus mais diversos comércios que dizem realizar em nome de Deus. Uma massa de pessoas atrai a mídia, a publicidade, entidades financeiras, políticos, governantes e muitos outros fatores. Por causa disto, os mestres comerciantes tentam se valer de parcerias com outros comerciantes que têm em comum o mesmo público-alvo. começam a criar rotinas de trocas de favores econômicos e de dominação entre os mais diversos comerciantes, e chegam a fazer uso da participação e elogios de outros, previamente escolhidos, para ratificarem os seus ensinos e asseverarem ainda mais as suas falsas condutas. Além disso, alguns mestres comerciantes começam a negociar as coisas para o povo como se ele fosse um só bloco de pessoas, uma massa, como um rebanho, como um gado, acompanhado do discurso elaborado de benfeitorias globais a todos. Como se todas as pessoas estivessem no mesmo momento ou etapa das suas vidas e como se eles, os mestres, tivessem recebido de Deus a vocação de representar os outros também perante a sociedade, além de já terem se nominados como representantes das pessoas perante Deus. Portanto, no acentuar de suas ambições, os mestres comerciantes criam e inventam as mais absurdas e adversas estratégias supostamente em relação ao ensino de Cristo e à vontade do Pai Celestial, as quais, porém, têm em comum procurar corromper primeiramente o relacionamento direto de cada pessoa com o Senhor, mas depois também o relacionamento direto das pessoas com os seus semelhantes e com a sociedade em geral. E novamente aqui, conforme já vimos mais de uma vez anteriormente, o Senhor Jesus Cristo veemente repreendeu qualquer possibilidade de que entre os cristãos tivessem aqueles que dominassem os outros, não havendo fundamento na vida cristã para alguns se levantarem para serem os representantes dos outros cristãos perante as diversas áreas da sociedade. Pelo contrário, em Cristo Jesus, cada cristão é chamado a ser sal da terra, luz do mundo e para andar em retidão no Senhor para que o nome do Senhor seja exaltado diretamente por meio de todos aqueles que nele creem. E mais, o Senhor Jesus Cristo ainda alerta firmemente que aqueles que querem ser mestres e superiores aos outros que denominam de irmãos devem ser imediatamente rebaixados para uma posição serviçal dos seus irmãos de fé. Se um indivíduo não se contenta em ser igual aos seus outros irmãos de fé no Senhor, que seja ele então rebaixado para aprender a lição de um servir aos outros para que um não continue a querer se erguer a uma posição mais altiva que os outros na família de Deus. Marcos 10, 42-43. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim, antes, qualquer que, entre vós, quiser ser grande será vosso serviçal. E ainda antes de concluir este tópico, gostaríamos de mencionar que alguns mestres que são mercadores do que jamais deveria ser visto como mercadoria, e como comerciantes fingidos que são, até se dispõem a servir o povo por um tempo. Porém, o fazem em troca de um domínio posterior sobre os outros, distorcendo os textos das Escrituras e ocultando que o tempo do verbo da expressão se alguém quiser ser está apresentado no tempo presente contínuo, o que indica que enquanto alguém tiver o desejo de ser grande em relação aos seus irmãos, ele deve permanecer a ser servo, serviçal ou escravo em todo pelo tempo que perdurar este desejo. Em outras palavras, o dia que alguém passar a querer se elevar sobre os cristãos, ele automaticamente, naquele mesmo instante, também deixa de ser alguém digno de ser visto em condição de igualdade com os demais cristãos, o que também denuncia os mestres falsos ou comerciantes quando começam a tentar se erguer às posições de lideranças sobre aqueles que chamam de seus irmãos e irmãs de fé. O Senhor Jesus Cristo alerta aos seus seguidores a que não aceitem a divisão de mestres e discípulos entre eles, pois isto conflita com a posição única e exclusiva que ele mesmo e o Pai Celestial têm sobre toda a família de Deus, cujo texto repetimos novamente a seguir visando fixá-lo ainda mais no coração. Mateus 23, 8-10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, guias ou líderes, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Assim, os mestres que tentam mercadejar, 1, as almas das pessoas, 2, a palavra de Deus e, 3, os próprios cristãos, os filhos de Deus comprados pelo sacrifício de Cristo, ao anelarem por serem chamados de guias, líderes, mestres, tutors, mentors, pastores, pais espirituais, profetas, apóstolos, patriarcas, reverendos, e outros termos que se assemelham a eles, mostram desconhecimento, ou fingem desconhecer, as claras e objetivas palavras do Senhor Jesus já declaradas sobre esta questão de títulos e cargos. E somente por isto, estes já perderam a qualificação de serem dignos de aceitação na comunhão dos cristãos, pois falam a partir de suas mentes enfatuadas ou ensoberbecidas e não verdadeiramente da parte do Senhor, conforme já vimos no texto de 1 Timóteo 6 já mencionado anteriormente. Visto que uma das formas de ganho que os mestres comerciantes usam é a estatística de números dos frequentadores de suas atividades, ressaltamos mais uma vez que até mesmo aquele que não se sente comprometido com eles, mas atende às reuniões e atividades deles, coopera com eles ao engordar os seus dados numéricos pela audiência que dá a eles. Desta forma, por causa de si próprios, mas também por causa das pessoas que ainda não receberam no coração a Cristo como o seu Senhor, os cristãos jamais deveriam se associar ou sujeitas àqueles que querem fazer deles objetos de comércio, pois devido à adesão de muitas pessoas a estes tipos de mestres, e por causa do grande comércio que isto efetivamente gera, algo muito triste ocorre também no mundo em geral, conforme segue. 2 Pedro 2, 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Os cristãos são chamados para darem testemunho vivo do caminho da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo e que pode ser amplamente experimentado pela comunhão com Ele. Porém, quando se entregam a serem falsos mestres ou se entregam como objetos dos comércios destes, o nome do Senhor Jesus Cristo é blasfemado no mundo em vez de ser exaltado. Aqui faz-se necessário, então, um profundo arrependimento de muitos nestes dias, os quais certamente têm sido uma das gerações que mais têm dado espaço à comercialização vil de aspectos ditos serem referentes à vida cristã. E apesar desta mesma geração ter acesso amplo às Escrituras, que amplamente lhes advertem sobre as proposições falsas que lhe serão expostas no mundo, o comércio indevido do que jamais deveria ser comercializado tem sido exacerbado em vários sentidos. Por isto, Apocalipse 3, 14 até 20. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. E por fim, no presente tópico, gostaríamos de ressaltar que a restauração de uma pessoa em particular não ocorre em bloco. Ou seja, não é a massa de pessoas que é restaurada pelo Evangelho do Senhor. A restauração de vida que o Senhor realiza acontece no coração de indivíduos, de pessoas singulares, e ocorre à medida que cada pessoa vai se rendendo ao Senhor Jesus Cristo e à comunhão contínua com Ele por meio do Espírito Santo. A aceitação da restauração da vida oferecida pelo Senhor é uma decisão pessoal. Se alguém ouvir a voz de Cristo, o único Mestre eterno provido por Deus, e abrir-lhe a porta do seu coração, Cristo promete vir a ele. E por meio da comunhão com a pessoa que lhe abriu a porta, Cristo se dispõe a guiá-la e instruí-la para conhecer a sua verdade e a liberdade que somente há nele. O conceito da fé coletiva e grupal, e não pessoal ou individual, é uma das armas dos que querem mercadejar a vida cristã, pois isto torna mais fácil para eles manipularem as massas que eles querem dominar, espoliar e manter afastadas da comunhão com o Senhor. Entretanto, perante o Senhor, cada um viverá da fé que individualmente tiver no Senhor, conforme exposto ao longo de todas as Escrituras que fazem referência à nova aliança que nos é proporcionada por Deus em Cristo Jesus. Além disso, nenhum cristão é chamado para fazer discípulos seus. E pelo fato de muitos não assimilarem ou resistirem em aceitar esta verdade, muitos também incorrem no desejo de dominar a outros ou se sujeitam a outros em seus intentos corrompidos. Na vida cristã verdadeiramente alinhada com o Senhor, os discípulos são sempre discípulos de um só Mestre, o Cristo, pois somente nele todos foram resgatados da vil maneira de viver e somente nele podem ser guardados eternamente. Assim, por um lado, intensas e severas são as admoestações do Senhor àqueles que se deixam envolver pelo comércio de almas, da palavra de Deus e dos próprios cristãos, e que não se arrependem no tempo oportuno que Deus lhes concede para o arrependimento destas más obras. 2 Pedro 2, 1-3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo é poderoso para também prover a libertação das pessoas das amarras e cegueiras efetuadas pelo comércio associado com o engano das riquezas e as ações da piedade gananciosa. Mas para isto, uma pessoa precisa também invocar o Senhor Jesus para ser salva de também este tão grande mal. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus Cristo oferece a sua ajuda para todos aqueles sobre os quais há cargas pesadas e cansaços, inclusive também os advindos de todos os comércios abusivos que feriram e machucaram profundamente os que por eles foram envolvidos. Entretanto, as pessoas precisam recorrer ao Senhor diretamente em oração e clamor, e não depositar a expectativa de alcançar em outras pessoas o que somente pode ser encontrado em Cristo. Salmos 118, 8-9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Somente a intervenção de Cristo a favor de uma pessoa e a permanência em Cristo garante a proteção contra o engano dos abusos também nesta faceta onde alguns indivíduos tentam fazer da vida cristã um grande e vil comércio. Assim, que Deus, mediante a sua graça e misericórdia, possa continuamente nos conceder a sobriedade para vermos ao Senhor Jesus Cristo segundo as riquezas da sua glória e soberania, e não segundo os falsos mestres fascinados pelas riquezas e que não querem que as pessoas permaneçam, a partir de seus corações, na comunhão direta e pessoal com Cristo. Mateus 11, 28-30. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. João 8, 31-32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes, habitardes, na minha palavra, ou ensino, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.